no ar o
Dia a Dia com o Ceará.
Assim como o governo
presente na sua vida.
E aí, minha gente, tudo certinho por aí? Aqui Carol, Caroline Braga, e eu quero começar hoje dividindo um negócio com vocês. Esses dias, preparando esse episódio, refletimos, Beto e eu, sobre uma máxima que já trouxemos outro dia aqui. A máxima é a seguinte: tem coisa que a gente só percebe o valor quando falta, quando a coisa vai para os cafundó. E essa máxima voltou a bulir com a gente quando conversávamos com senhoras, senhores, né, com pessoas que carregam em suas memórias secas pelas quais já passaram, que trazem suas lembranças dias mufinos de água, ou que ouviram seus pais, seus avós falando sobre isso. E são sempre falas que mostram o quanto ficar sem água bole profundamente com quem já passou por isso. São falas, por exemplo, como a de Dona Verônica Bandeira, de 85 anos de idade, filha de Jaguaribara, município cearense da região do Médio Jaguaribe.
Nasci e me criei em Jaguaribara, aí jamais eu ia esquecer uma seca que eu passei, 58, que foi o tempo que me preparei para me casar. Aí veio essa seca e não deu certo o casamento. Foi mais um ano para frente, né? Mas hoje eu estou feliz, sofri muito por causa da seca. E aonde tinha um poço longe, ia buscar de ancoreta em jumento. Cavava cacimba e trazia aquela água para a gente tomar. Mas hoje eu estou aqui e nunca vou esquecer, com muitos anos já de vida. Graças a Deus, nunca me esqueci do que passei e não quero que minha família passe, nem vocês.
Obrigada, Dona Verônica, por ter topado dividir com a gente um bocadinho dessa sua vivência. Sentimos muito, viu, pelo seu enfrentamento. E obrigada também por sua torcida para que a gente nunca precise sofrer as angústias de uma seca.
A seca, Carol, a qual Dona Verônica se refere, a de 1958, foi uma das mais agudas secas do Nordeste. Nesta época, muitos cearenses partiram em carrocerias para São Paulo, Mato Grosso, Minas Gerais, debandaram, sabe? Fugindo da falta d'água, sem saberem que o destino reservado não seria tão bacana assim. Bom, nós... tomados por esse resumo que trouxemos e conscientes de que a água é um bem que a gente necessita e merece, neste episódio queremos saber o que tem sido feito no estado para que os cearenses não sejam mais castigados em períodos com ocorrência de seca. Como será que o estado tem tratado esse fenômeno natural? Neste mês em que se comemora o Dia Mundial da Água, dia 22 de março, queremos saber como anda a gestão das águas no Ceará. Queremos saber o que anda sendo feito para que sejam honrados desejos como o de Dona Verônica. Um desejo de que não nos falte água. Eu sou Roberto Leite e está no ar o Dia a Dia com o Ceará.
A água é fundamental e está presente em tudo. Ela está no café passado de todo santo dia, no banho de logo cedinho, que joga a gente na lida, na hidratação do nosso corpo. Hidratação essa que gerou até uma dúvida numa ouvinte nossa. E é com esse cutucão de Natália Moraes, vendedora de roupas, moradora do bairro Maraponga, em Fortaleza, que chegamos ao nosso quadro...
Diz tu primeiro!
Eu vi no Instagram da Cagesse que tudo bem a gente tomar água da torneira, desde que a gente tiver certeza que as nossas tubulações estão limpas. Na minha casa, tenho certeza absoluta quanto à não contaminação. Por isso, passamos a tomar água da torneira aqui em casa. Uma amiga minha, que mora em Russas, me disse que na casa dela a tubulação também é toda direitinha. Aí, numa visita que eu fiz a ela, tomei sim água da torneira da casa dela, tudo certo. Mas achei o gosto diferente da água da minha casa e fiquei com essa dúvida. De uma região para outra, pode mudar o gosto da água? Estranho, né? Vocês podem me explicar isso?
Bom, Natália, sobre a sua provocação, entramos em contato com a Cagesse, a Companhia de Água e Esgoto do Ceará. A Milena Pereira, que é gerente da qualidade da CAGES, disse o seguinte para
a
gente.
A água da CAGES, ela segue o mesmo padrão, não há diferença qualquer na qualidade de água que é distribuída em uma região ou em outra região. A água é a mesma, é a mesma qualidade. Então, não existe qualquer diferença de sabor entre uma água ou outra. Agora, é interessante o cliente verificar a situação do seu reservatório, seja caixa d'água ou cisterna. Porque muitas vezes o que ocorre é que esses reservatórios não são limpos com a frequência devida, que é a cada 6 meses. E isso acaba conferindo algumas propriedades que não são da água normalmente distribuída. Então, é importante que o cliente verifique a sua caixa d'água, a sua cisterna e providencie a limpeza dela a cada 6 meses, para que a água continue dentro dos padrões de potabilidade.
Bom, Natália, talvez seja interessante que sua amiga, que mora em Russas, dê uma conferida na caixa d'água da casa dela ou na cisterna. Não sabemos bem aí como é exatamente o sistema de abastecimento na região que ela mora. E, de repente, também seja o caso de você verificar como está a sua caixa d'água, né? Você comentou sobre ter certeza quanto à boa condição das suas tubulações. Mas confere a caixa também, né? Sempre vale. E olha, Natália, muito bacana e fundamental esse debate que você provocou aqui, viu? Massa demais. Valeu mesmo.
E ó aqui. Se você é horrível, feito a gente é, para conseguir entender o tamanho por meio de explicações numéricas, esse momento aqui é para você, feito é para a gente. Transformamos os números em coisas para entendermos melhor o tamanho da grandeza de algumas iniciativas tocadas pela gestão das águas aqui no Ceará. No estado, são 153 estações de tratamento de água coordenadas pela CAGES e quase 6 milhões de cearenses recebendo água tratada. Até aqui, ok, né?
Mas você sabia que já são quase 20 mil quilômetros de rede de distribuição de água no Ceará? Tu consegue visualizar isso dito desse jeito? Eu não, viu, Carol? Aí, nós fomos transformar isso em alguma coisa aí. E vimos que os 20 mil quilômetros de rede de distribuição de água que tem no Ceará é o mesmo que 5 milhões de fusquinhas enfileirados.
Assim é melhor, né, não? E sabe, a Dessal Ceará, aquela iniciativa que já vai começar a transformar aqui no estado água do mar em água potável? Pois bem, essa ação terá a capacidade de produzir 1.000 litros de água por segundo. Transformando isso em coisa, isso dá o mesmo tanto de Coca-Cola que tem dentro de 57 mil latinhas. Pois esse será o tanto de água, minha gente, produzido a cada segundo. Isso é que é um abra-felicidade, né, não?
Olha, Carol, vou dizer uma coisa. Eu acho que juntando os meus 44 anos de vida, 45 daqui a pouco, eu não tomei nem 7 mil. Imagina 57 mil latinhas de Coca-Cola, viu?
Isso é que é um abra-felicidade, viu?
Olha, gente, isso aqui que a gente tá fazendo não é propaganda gratuita, não, viu? Isso é gestão das águas, para Deus e o mundo entender.
E seguindo nessa linha de simplificar para entender melhor, batemos um papo de novo com a CAGES. Desta vez, perguntamos para a companhia se existem indicativos de quanto se gasta em tantos minutos com a mangueira ligada, com a torneira gotejando, com o chuveiro ligado. Bom, a Samara Silveira, coordenadora de responsabilidade social da CAGES, foi muito didática na sua resposta. Olha só.
Em um banho de 10 minutos, a gente consome entre 120 a 140 litros de água. É como se eu usasse 28 baldes de 5 litros para cada banho. Né? Então, assim, uma torneira aberta, né, durante um minuto para a gente lavar a mão, escovar os dentes, gasta-se cerca de 12 a 15 litros. Usar a mangueira por mais ou menos 15 minutos, são gastos de aproximadamente 280 litros de água. E uma torneira gotejando por 24 horas, considerando uma abertura, né, da torneira de mais ou menos 1 milímetro, são gastos 1.280 litros de água por dia. Isso é o suficiente, gente, para suprir as necessidades de uma família inteira com 5 pessoas.
Aí, aproveitamos, claro, para pedir para a Samara umas dicas de economia de água.
Nós podemos adotar algumas atitudes que farão toda a diferença ao final do mês e garante a nossa contribuição para o meio ambiente. Então, assim, nos nossos banheiros, vamos tentar reduzir o banho de 10 para 5 minutos, né? Assim a gente consegue economizar cerca de 30 a 80 litros por banho. Ao escovar os dentes, lavar o rosto, né? Os homens, quando forem se barbear, jamais deixar a água correr. Também é importante que a gente tenha atenção para não jogar lixo no vaso sanitário, porque isso contribui para aumentar o gasto de água, mas também aumenta a probabilidade de entupir as encanações e o esgoto retornar. Né? Na cozinha, a gente também pode ter alguns hábitos que contribuem para a economia de água. Descongelar carnes, né, e outros alimentos, não usar a torneira com água corrente. Né? O ideal é que se deixe degelar dentro da geladeira ou num vasilhame com água lá dentro. Ao lavar vegetais e frutas, utilizar uma bacia. Regar as plantas entre 6 e 8 da manhã ou após as 7 da noite, porque isso evita o excesso de evaporação. É importante também que quando formos lavar os pratos, tirar o excesso dos alimentos, né? Antes, em vez de tirar isso, esse excesso com a água. A gente também deve se alertar para os vazamentos em torneiras, em canos e nas descargas do banheiro. Eles devem ser consertados assim que forem detectados, porque alguns tipos de vazamento causam uma perda diária de 24 litros de água. Então, assim, são atitudes que, somadas ao longo do mês, fazem toda a diferença.
E nosso primeiro intervalo musical chega na base que já estamos, com promessas de vida em nosso coração. A música Águas de Março, do compositor, maestro, pianista e cantor Tom Jobim, também foi eternizada pelo cearense de Sobral, Antônio Carlos Belchior.
Águas de Março reforça a ideia de ciclos naturais e da passagem do tempo. Cada elemento mencionado, mais trivial que pareça, simboliza o encerramento de uma etapa e o início de outra. Ande aqui, Belchior, chegue.
É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é um laço, é um anzol. É peroba do campo, é o nó da madeira, caingá, candeia, é o matita pereira. É madeira de vento, tango da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da cumieira. É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março. É o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho. É um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto. É um pingo pingando, é uma conta, é um conto. É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um rastro de mato na luz da manhã. São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É uma cobra, é um pau, é João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração. São as águas de março fechando o verão, e a promessa de vida no teu coração.
E nesta semana, a propósito do Dia de São José, padroeiro do Ceará, padroeiro das águas, acompanhamos alguns anúncios históricos feitos pelo Estado. Todos anúncios que apontam para avanços na agricultura familiar. O governador do Ceará, Elmano de Freitas, em parceria com o governo federal, destinou R$1,2 bilhão para a modernização da atividade agrícola, com entrega de tratores e outros equipamentos, com fortalecimento da convivência com o semiárido, com ampliação do abastecimento da água e com fomento à produção e aquisição de alimentos. Associações, cooperativas e prefeituras foram beneficiadas. Elmano de Freitas comentou a importância dos benefícios.
É investimento da ordem de R$1,2 bilhão para todo o Ceará, para a gente ajudar os lavradores, são implementos, são sistemas de abastecimento de água, sistemas produtivos, para nós podermos desenvolver a agricultura familiar, o nosso povo viver com mais renda, com maior dignidade. Viu o nosso Ceará verde, viu os nossos reservatórios com água, fartura no nosso povo e alegria e esperança.
Valendo ressaltar, né, Carol? Que dentre esses benefícios estão 1.135 kits-feiras. Kits que contam com barraca, balança, caixas de transporte, mesas e cadeiras. Com esses itens foram beneficiados pequenos agricultores, como o seu Josué da Costa, da comunidade quilombola Serra da Rajada, que fica lá em Calcaia, aqui na região metropolitana de Fortaleza.
Produzir mais e ter uma qualidade de vida melhor e até para os próprios... Quando a gente sai para as feiras para vender, e se nós produzimos, nós vamos viver bem melhor no futuro. Com esses projetos que o governo traz, como tratores, como barracas para os produtores escoar seu produto e ter como chegar à mesa do consumidor, isso é muito gratificante para todos nós.
Importante destacar também que faz parte desse pacote de apoio rural o incremento do programa de aquisição de alimentos, do programa de construção e manutenção de cisternas e do programa Garantia Safra, aquela ação que oferece apoio financeiro a agricultores familiares, caso esses agricultores cheguem a perder safra devido à seca ou devido ao excesso de chuvas. Essas e outras iniciativas se juntam à ampliação de sistemas de abastecimento de água em todo o estado, especialmente nas comunidades rurais. Você sabia que na última semana do mês de março é realizada a Festa Anual das Árvores em todos os estados da região nordeste do Brasil? Sabia? É neste período que geralmente chove mais nestes locais. Estratégico, né, Carol?
Ave Maria, Beto. Plantar com chuva para regar, bom demais, né? Aqui no Ceará, a Festa das Árvores deste ano chega com o tema Raízes do Ceará no combate à crise climática. Olha só, árvore, água, combate à crise climática, né? Tudo misturado. Legal demais isso.
Durante a festa, que vai de 22 a 28 de março, 157 municípios cearenses, 80 escolas estaduais, 28 unidades de conservação estaduais e centenas de integrantes do programa Agente Jovem Ambiental realizam diversas atividades.
Esse é um grande movimento coletivo para semear na população a importância das árvores e da preservação da água no combate às mudanças climáticas. Vilma Freire, secretária do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Estado do Ceará, falou um pouquinho sobre a festa para a gente.
No próximo dia 22, daremos início à nossa Festa Anual das Árvores, esse ano com um tema super especial, Caatinga, raízes do Ceará no combate à crise climática. Deixo aqui todo o nosso agradecimento aos municípios que tiveram alta adesão a essa temática, a essa agenda, que vão contribuir de forma significativa para que essa semana seja uma semana bastante importante e traga consciência a todo cidadão cearense. Portanto, no dia 27, nós teremos o dia P, onde todo o Ceará estará plantando, preservando, protegendo. Por isso chamamos de Dia P. E vamos deixar todas as informações no nosso site. Você é nosso convidado a participar desse dia.
Bacana demais, né? Ó, como a secretária Vilma disse, a programação do Dia P está no site da SEMA. Não só a programação do Dia P, tá? Mas a programação completinha de toda a Festa das Árvores deste ano. No Ceará. Anota o endereço do site da SEMA. É o sema.ce.gov.br. Mais uma vez que é para fixar. sema.ce.gov.br.
Pois bora aqui para o nosso segundo intervalo musical com Chuva no Brejo, do nordestino baiano Moraes Moreira. Nessa canção, ele explora o prazer simples de ouvir a chuva, transformando esse fenômeno comum em uma experiência de aconchego e renovação.
O verso faz um som assim, um barulhinho bom, resume a proposta da canção: valorizar pequenos momentos de paz e conexão com a natureza. Chuva no Brejo celebra a beleza dos detalhes do cotidiano, capazes de transformar o ordinário, o comum, em espetáculo.
Olha como a chuva cai, molha a folha e na telha faz um som assim, um barulhinho bom. Faz um som assim, um barulhinho bom. Água nova, vida vem, o verde voa, passarinho no teu canto canta. Antiga cantiga, no teu canto canta, antiga cantiga. Larararararara, larararara, larararara, laraya. Larararararara, larararara, larararara. Faz um som assim, um barulhinho bom. Faz um som assim, um barulhinho bom. Água nova, vida vem, o verde voa, passarinho no teu canto canta, antiga cantiga. No teu canto canta, antiga cantiga. La-ra-ra-ra-ra-ra-ra, la-ra-ra-ya-ra, la-ra-ra-ya-ra-ra-ya, la-ra-ya-ra.
o Ceará com isso?
E seguindo o rumo da prosa, chegamos ao quadro E o Ceará com isso? Querendo mergulhar nas águas, na história das águas e da falta das águas no Ceará. A gente quer mergulhar na história de quando a água faltou e não havia gestão para cuidar disso. Na história de quando esta gestão chega, se instala e segue. E na história daqui para frente. Na história que deve ser contada a partir da relação bem alinhada entre cearenses, água e gestão das águas. Para isso, estamos aqui com duas feras no assunto. Bora lá para as apresentações, pessoal. A Rayana Vanessa é analista de projetos socioambientais da Associação Caatinga, uma organização da sociedade civil que atualmente tem duas sedes, uma em Fortaleza e outra em Crateús, na Serra das Almas. Uma organização que atua na proteção da Caatinga e no fomento ao desenvolvimento local sustentável. A Rayana é agroecóloga, mestra em ciências agrárias e doutora em agronomia. Desde 2010, ela atua com projetos socioambientais. Rayana, satisfação ter você aqui no Dia a Dia com o Ceará.
Satisfação toda nossa e agradeço desde já o convite.
A gente está aqui também com o Francisco Vasconcelos, diretor técnico da FUNSEME, que é a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos. Graduado em Física, Francisco é especialista em Meteorologia Física e Dinâmica, mestre em Ciências Físicas Aplicadas, é doutor em Meteorologia e tem pós-doutorado em Clima e Recursos Hídricos. Francisco tem experiência em geociências e é professor de climatologia da UES, a Universidade Estadual do Ceará. Na FUNSEME, ele tem atuado, entre outros desempenhos, com a variabilidade da precipitação sobre o Nordeste do Brasil, a modelagem climática regional sobre a América do Sul, a previsão de vazão natural em reservatórios no semiárido, além disso, com os índices da seca, modelagem atmosférica, impactos das mudanças climáticas na região Nordeste do Brasil, desenvolvimento de produtos operacionais para recursos hídricos. Currículo aqui gigante. Ô Francisco, muito obrigado por estar aqui no Dia a Dia com o Ceará.
Ah, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo.
Gente, vamos começar aqui fazendo um resgate histórico rápido, tá? Porque o nosso quadro chega hoje para a gente mergulhar nesse contexto da convivência do cearense com as águas, assim, ao longo dos anos, né? E a história do Ceará é profundamente marcada pela seca, né? Você teve secas, as principais, digamos assim, né? As mais marcantes. 1877 a 1879, 1915, né? A famosa seca do 15, né? Tá documentada dos jornais, a literatura, seca de 1932, 1958 e a mais recente aqui da gente entre 2012 e 2016. Essas foram as mais marcantes que ajudaram ali a moldar a história social e econômica do Ceará. A gente sabe que ao longo desses anos, né, desses episódios naturais, o Estado foi desenvolvendo açudes e também políticas de convivência com o semiárido para garantir água e sobrevivência da população. Mas como é que foi essa relação da sociedade civil, comunidade, população e o poder público, né? Aí eu queria que, para começar, os dois pudessem rapidamente pontuar essa relação, né? Esse contexto da relação das águas aqui no Estado com as pessoas.
Aqui no Nordeste em si, né, não só no Ceará, a gente tem esses ciclos da seca, que já são pontuados desde o século XVI. Né? Então, é uma questão, um fenômeno natural que sempre ocorreu. Nós sempre tivemos esses ciclos de seca. E é sempre uma visão de combate à seca, né? Não uma visão, era uma visão de combate a partir de medidas paliativas para resolver aquela situação de forma momentânea, né? A gente também tem a questão da indústria da seca. Então, desde desses períodos, desde o início foi esse processo, uma questão histórica, essa questão da indústria da seca. Então, sempre medidas paliativas. a questão da população, sempre, principalmente a população que estão em situação de mais vulnerabilidade, são as que mais são atingidas pelos períodos de seca, né? Então, foi um processo de relação que vinha muito de cima para baixo, né? As políticas eram muito direcionadas nesse sentido de combater, não de conviver, não de melhorar a qualidade de vida da população. Então, sempre com medidas paliativas. E esse processo trouxe mais vulnerabilidade para as pessoas. Porque principalmente nesse processo, né, nesse período, as pessoas conseguiam passar, passava pelo período da seca, mas em situações muito difíceis, situações muito precárias, o que também fortaleceu muito o êxodo rural. Muitas famílias saíam para os grandes centros urbanos em busca de sobrevivência. Uhum. E a questão da agricultura, principalmente a agricultura familiar, sempre foi muito afetada. E foi sempre uma relação vindo de cima para baixo, né? Essas políticas muito voltadas para essa visão, com essa visão muito de assistencialismo. E agora a gente está com outra perspectiva, né? Que é a questão da convivência com o semiárido. Mas eu acho que o nosso colega pode falar um pouquinho mais sobre essa questão e depois a gente entra um pouquinho na temática da convivência.
Essa Mariana colocou muito os aspectos da seca, né, desse fenômeno de fato natural e com impactos. Claro, o impacto para nós aqui cearenses está muito associado à agricultura e recursos hídricos, principalmente, né? E, claro, ao longo dos anos, a seca tem marcado a agenda, né, eu diria a agenda institucional, né, com as grandes secas, como você colocou aí, as secas ainda do século XIX, né, século XX, e também século XXI. Então, é algo que é recorrente, né? E o fato dessa recorrência, o estado do Ceará acabou se tornando um especialista, né? Nessa temática, né? Porque sofremos tanto que nós tínhamos que investir. Investir em quê? Investir na soldagem, né? Investir em programas onde você fixa realmente o homem no campo. E também em você fazer a transferência dessa água no tempo. Como é que a gente transfere água no tempo? Com os grandes açudes, né? Porque você reduz realmente a evaporação, né? E você faz essa água durar um período longo de estiagem, de estiagem, né? Que é o segundo semestre, como nós conhecemos bem. Então, eu vejo que essa relação que nós temos, né, diante de um... agora, né, nessa temática do primeiro grande projeto, né, acho que foi de 2016, se não me engano, 2015, de convivência com o semiárido, né, liderado pelo governo do estado, já sofrendo do ano da seca, né, de 2012, 13, 14, e eu acho que 2015, se eu não tô, me recordo bem. Bem, o fato é que essa novela, vamos dizer assim, nos tornar mais fortes, né, no que tange a sermos mais resilientes, né? Claro, com utilização de tecnologia, porque não dá para trabalhar com achismo. Ah, acho que amanhã o dia vai ser melhor, acho que vai chover, acho. Não, a gente realmente tem que arregaçar as mangas e trabalhar com tecnologia. Esse é o primeiro ponto, né? A ciência. O segundo é planejamento, né? Nós temos que nos planejar, porque nós estamos no semiárido, altas taxas de evaporação em um período bem definido, né? Bem curto, eu diria, comparado com outros lugares do Brasil, enfim, do globo, bem definido de chuva, né? Às vezes quatro meses, às vezes três meses, com chuvas relativamente mais expressivas. Então, isso nos dá uma janela curta para a gente poder gerenciar, né? E por isso a gestão das águas, gerenciar esse recurso, que para nós aqui é muito importante. Eu digo nós, né, o cearense de uma maneira... Uhum. Claro, nordestino, trabalhando dentro do bioma da Caatinga. Mas, assim, eu acho que primeiro, vamos dizer assim, comentário que eu gostaria de fazer era isso.
Francisco, vou aproveitar e fazer um gancho logo aqui. Hoje, com a tecnologia, você falou em ciência e tecnologia, a gente consegue prever, por exemplo, um período de estiagem, uma seca... Com quanto tempo, assim, o que é que os dados climatológicos vão apresentando em que eu posso chegar ali no final? Por exemplo, né, de 2026 e dizer assim, rapaz, eu acho que 2027, acho não, né? 2027, 2028 vai ser um período forte de estiagem. A gente consegue fazer essa previsibilidade mais ou menos de quanto tempo?
Nós temos, no sistema terrestre, nós temos as grandes fontes de previsibilidade, né? Que são os oceanos, principalmente. Por isso que sempre estamos falando sobre as águas, né, da temperatura das águas do Oceano Pacífico, a temperatura das águas do Oceano Atlântico, e como ela modula, eu diria, a nossa chuva. Né? Seja os acumulados mensais, acumulados sazonais, como você está perguntando, com quanto tempo de antecedência? Geralmente alguns meses. Né? É claro que dentro do que a gente discute em climatologia, né, a previsão sazonal, realmente, dos próximos 3 meses, 4 meses, tem muitas coisas que variam. Né? Uma das coisas são as condições da atmosfera. Né? Varia muito. E dentro de um fluido, né, atmosfera, um fluido geofísico extremamente rápido, né, aquece muito rápido, uhum, esfria, nós temos grandes incertezas associadas a isso. Né? E como a gente lida com incerteza? Dentro de um sistema caótico, a atmosfera, trabalhando com probabilidades. Né? É por isso que a gente muda o nosso cenário de... No passado a gente discutia, né, a Ana começou a falar sobre isso, de algo de ser mais reativo para ser mais ativo no que tange a trabalhar com gestão. E gestão está associada a risco. E risco, uhum, reflete aonde, né, qual nível de probabilidade de risco, né, que eu posso atuar. Né? Que eu posso sustentar, eu sou resiliente a um determinado nível de risco mais alto ao ter uma estiagem ou não. Né? Sistemas físicos mais resilientes, eles, vamos dizer assim, eles têm uma capacidade muito maior de tolerar determinados riscos. Por exemplo, a agricultura não. A agricultura, uhum, se não chover, é a agricultura de sequeiro. Né? A agricultura de irrigação é outra, uhum, seria outro sistema, mas de sequeiro não. O risco que ele assume é muito baixo. Né? O recurso hídrico, os grandes sistemas, né? A gente tem grandes sistemas, hidrossistemas como o Castanhão, que tem uma resiliência maior, mas nós temos já na região ali da Serra das Almas, de Crateús, nós temos reservatórios menos resilientes. Então, para cada sistema, a gente assume determinados riscos.
Rayana, e como é que entra a Associação Caatinga nesse cenário de incerteza que já é previsto todo ano, e como é que se dá o trabalho da associação exatamente nisso, nessa convivência, uhum, com essas incertezas diárias com relação à chuva, à estiagem e tudo mais?
Então, o foco da associação é justamente preservar o bioma Caatinga, né? Então, todo o nosso planejamento, as nossas linhas de atuações são todas fundamentadas nesse princípio que é preservar o bioma. Então, a gente trabalha desde a gestão e criação de unidades de conservação, reflorestamento. Temos a parte social também, que é a educação ambiental, porque não dá para trabalhar só a preservação separando das pessoas, está tudo interligado, né? Então, a gente tem essa parte de educação ambiental, trabalhamos também muito na parte da comunicação para trazer informação sobre o bioma Caatinga para a população de forma mais didática também, sim, né? Essa parte de políticas públicas também, entre outras atividades, e principalmente também que está muito relacionado à questão da segurança hídrica, são as tecnologias sociais de convivência com o semiárido. Então, todas as nossas ações são muito fundamentadas na convivência com o semiárido. Então, tudo é muito direcionado seguindo essa perspectiva, trabalhar a adaptação das pessoas, o fortalecimento, principalmente mudar também essa visão que se tem do semiárido, da Caatinga do Nordeste, né? É ressignificar esse olhar sobre o bioma Caatinga. Então, nós trabalhamos também, principalmente lá em Crateús, com as comunidades da Redondeza da Reserva Serra das Almas. Então, a gente tem muitos trabalhos em várias comunidades e também em outros municípios, uhum, do estado do Ceará e outros estados também que têm predominância do bioma Caatinga. Mas vou falar um pouquinho mais do nosso trabalho lá, que lá nós temos vários projetos. Né? Foi onde praticamente iniciou a Associação Caatinga, que foi com o trabalho e com a criação da Reserva Serra das Almas.
E como é que esse... É isso que eu ia te perguntar. Sim. Como é que é exatamente essa gestão, sim, né? E esse... Há um trabalho de, digamos assim, reflorestamento, sim, de reforço, né? desse bioma?
Então, lá na unidade, uhum, de conservação, né, nós trabalhamos um modelo integrado de manejo da unidade de conservação. Como é esse modelo integrado? Envolvendo as pessoas, justamente esse diferencial, porque não tem como preservar sem trabalhar a conscientização das pessoas. Por isso que a gente tem esse trabalho nas comunidades da Redondeza, onde nós trabalhamos processo de educação ambiental, que aí vai também vários públicos, né, não só os agricultores, mas eu trabalho com mulheres, eu trabalho com jovens, uhum, eu trabalho com público infantil também, e eu trabalho nas escolas para conscientizar, trabalhar esse processo de conscientização, sim, ambiental com a população. E lá nós trabalhamos também esse processo de empoderamento dessas famílias, fortalecimento da agricultura, fortalecimento da agricultura familiar, não só na questão econômica, mas trabalhar também a questão ecológica, a produção, esse processo de transição, fortalecendo também o conhecimento que, sim, ele já, valorizando o conhecimento que ele já tem, mas fortalecendo esse aspecto da produção ecológica, produção agroecológica, como a gente chama, e mudando primeiro, fortalecendo o que ele já produz. Muitos agricultores já praticam, de certa forma, agricultura sustentável, mas às vezes não tem aquele conhecimento que é, uhum, tem algumas práticas, né? Então a gente fortalece o que ele já tem de conhecimento, suas práticas, e acrescenta com outras dinâmicas, né? Com outras práticas. Então a gente trabalha tanto essa parte do modelo de produção deles, fortalecer as técnicas de produção para técnicas mais sustentáveis, quanto essa parte também das tecnologias sociais. Nós temos a tecnologia, por exemplo, a tecnologia da cisterna, que é uma excelente estratégia de convivência com o semiárido, né, para o armazenamento da água e tudo mais. Dentre outras práticas, como, por exemplo, a questão do manejo do solo. A questão, por exemplo, só o fato de reflorestar, de manter, de preservar uma área, né? Já, a gente já está contribuindo para a segurança hídrica, porque aquela vegetação, ela vai proteger, uhum, vai permitir que a água infiltre no solo, ela vai permitir a recarga dos aquíferos, né? E a questão também do fortalecimento, todo esse processo, né? Do fortalecimento do ciclo da água. Então, está tudo interligado, e principalmente essa parte da conscientização também. Mas a gente trabalha desde essa parte da conscientização, sensibilização das pessoas, até a parte de reflorestamento e de preservação do que nós já temos, né, também.
Francisco, puxando esse gancho de todo esse trabalho da Associação Caatinga, eu quero puxar um outro aspecto. O governo do estado tem... acho que a gente pode chamar de comitê, né? Reunindo aí todos os órgãos, FUNSEMI, COGÉ, não é? A Secretaria de Recursos...
Comitê de Segurança Hídrica.
O Comitê de Segurança Hídrica. Como é que é o trabalho do comitê e como é que é a ação efetiva a partir do que é discutido lá?
Esse comitê, ele se reúne geralmente de duas em duas semanas ou de três em três semanas, né? Ou por demanda mesmo. Algo mais com a maior frequência. E nesse comitê nós temos, assim, a FUNSEMI, né, que é uma das representantes, mas liderado pela Secretaria de Recursos Hídricos, com a COGÉ, CAGES, Defesa Civil, né, a Prece, a Secretaria da Cidade também. E o foco realmente é, cara, segurança hídrica, e primeiro, quando a gente fala em segurança hídrica, o primeiro ponto é abastecimento humano. Né? Uhum. E pela lei, é o primeiro... preocupação. E lá se discute muito realmente o abastecimento humano nos distritos, né? Nas sedes dos distritos no Ceará. Então é discutido, claro, inicialmente nós falamos, né, principalmente a FUNSEMI fala sobre as condições climáticas, né, quais são as perspectivas, o monitoramento que nós fazemos das condições meteorológicas e também climáticas nos oceanos. E a partir daí, nós entramos realmente a discutir município por município, sistema de abastecimento ou sistema de abastecimento, onde está mais crítico, se é necessária alguma ação emergencial, ou, e claro, sempre discutindo, sim, ações estruturantes, que não dá para só viver na emergência, né? Nós temos que pensar realmente em ações estruturantes. E a partir daí, claro, discutindo, ouvindo o que a CAGES, né, que é a nossa companhia de água e esgoto, tem feito, né, o que é que tá sendo realmente visualizado nos municípios, e também a nossa companhia de gestão de água bruta, que é a COGÉ, né, de recursos hídricos. E a partir daí, é realmente lidando ponto por ponto. Ah, é necessário ter uma adutora em determinados lugares, porque temos água lá em determinado manancial para 3 meses. Ok, a partir daí nós geramos um projeto e... Ou levamos, claro, via Soidra, que é a nossa superintendência de obras hídricas, ou diretamente na Casa Civil. E, e aí é um ativo, né, bem mais ativo a resposta. Aí recebemos prefeitos, né, a Associação de Prefeitos, né, a APRESS tem cadeira também. Então é algo muito dinâmico.
Rayana, e como é que está, diante de todo esse trabalho da associação que você já colocou aqui para a gente, e como é a relação com o poder público? Existem parcerias, existem diálogos, exatamente para que esse trabalho gere mais impactos positivos?
Sim, nós funcionamos, nosso trabalho é fundamentado em projetos, né? Nós acessamos vários editais, tanto públicos quanto privados. Nós temos alguns projetos com Fumbio, entre outras instituições, que é justamente para trabalhar essas questões ambientais, né? Tanto a parte do reflorestamento, criação de unidades de conservação, a parte também da gestão. Uhum. E esse processo também de sensibilização ambiental, né?
Rayana, nessa questão da sensibilização com as pessoas, qual é o maior desafio do dia a dia ali?
São muitos desafios, uhum, né? Mas o maior desafio é conseguir... Porque, assim, você trabalha o processo de sensibilização, as pessoas entendem. Só que muitas vezes tem os desafios do dia a dia, aqueles hábitos geralmente são um pouco mais difíceis, né, do que o hábito normal, que geralmente, sim, causa impacto ambiental. Então, as pessoas já... O processo de sensibilização as pessoas já entendem, mas enraizar até aquele sentimento que realmente eu preciso preservar e eu tenho que fazer, de certa forma, alguns sacrifícios para preservar, é o mais difícil, que as pessoas enraizem aquilo no coração, esse sentimento de preservação, de cuidado, essa motivação. Mas, assim, nos nossos trabalhos, a gente tem alcançado bons resultados com relação a esse processo de sensibilização. Mas é um processo, é uma sementinha, né, que a gente vai, sim, lançando.
Até que as pessoas comecem a entender que aquilo dali vai render. Até porque não é uma coisa que essa mudança de pensamento não gera algo imediato, né?
Sim.
É um processo.
A longo,
né,
prazo, né?
O Ceará, nesse processo de longo prazo, o Ceará vem sendo um destaque no Brasil, né? É referência nessa questão da gestão da água, na questão do clima. O que é que o Ceará faz de diferente? É a gestão? É essa preocupação em prever e não só a preocupação de combater?
Eu acho que mudou um pouco ao longo dos anos. É um processo, como ela falou, né? A Rayana foi muito bem pontuando que é um processo difícil, né, de conscientização e também, claro, a nível de governo. Então, hoje é um processo a nível de Estado, né, que nós temos aqui no Estado do Ceará instituições integradas, né, no âmbito de recursos hídricos, participação, claro, da sociedade com os comitês de bacia, né, isso é importantíssimo, uhum, que não é apenas governo, não são apenas entes governamentais como o FUNSEMI ou a Secretaria de Recursos Hídricos, COGE, mas tem a anuência da sociedade civil organizada com os comitês. Aí temos atores, né, que são ONGs, temos atores de produtores, né, produtores agrícolas, que realmente é a produção que faz fixar o homem no campo, né? Claro, tem o poder municipal, né, que é importante, está representado. Então, vamos dizer assim, esse uso realmente da ciência com a discussão junto da população para discutir a alocação de água, né, no período longo aí. Nós temos uma grande certeza aqui, que é a falta de chuva no segundo semestre. Nós sabemos aqui no Ceará que chove muito pouco, pouquíssimo mesmo no segundo semestre. E temos uma grande incerteza que é a chuva no primeiro semestre. Saber onde ela vai a cair, quando vai. Sabemos que é o período chuvoso. Então, nós temos que alocar água no segundo semestre. Né? E é você alocar água diante a certeza de não ter água, é algo difícil. Né? Uhum. Porque nós sabemos que não vai ter chuva. Escoamento, né, os nossos rios são intermitentes. Então, nós temos que discutir, e é sendo feito, né, junto aos comitês, de quem realmente vai utilizar essa água, quando liberar, quando não liberar. Né? E o uso realmente, o uso sustentável, que isso é importante, né, da água. É, porque nós cai naquela história novamente. Nós estamos dentro do semiárido. Isso não vai mudar.
A gente está pertinho do 19 de março, que é dia de São José, que é um dia que, baseado nesse conhecimento popular, se chover é porque o inverno vai ser bom, né? Usando um termo que o Francisco coloca. Mas nesse caso específico existe, né, Francisco? Há uma certa explicação científica, né, relacionada ao equinócio, não é isso?
É o início, né? Está muito próximo ali do dia 19, que é o dia 20. Varia um pouco ao longo dos anos, mas é o dia 20 de outono, dia 20 de março, é quando inicia o outono do Hemisfério Sul. Logo, se é o outono no Hemisfério Sul, no Hemisfério Norte é a primavera.
Certo.
Não é que estão todo mundo falando nos Estados Unidos, na Europa, falando do Spring Break, né? Realmente a parada da primavera. Então, realmente, o dia de São José é algo, né, sagrado lá para nós cearenses, que é o dia do padroeiro, né, do estado.
Isso.
E tem essa cultura realmente que, se chover no período do dia de São José, nós teríamos um bom inverno. Então, assim, em termos científicos, o inverno no Hemisfério Sul, ele começa em junho, na realidade. Nós estamos agora no período de verão. Mas, devido a esse realmente equinócio, nós temos uma quantidade de energia muito intensa, né, sendo colocada agora muito próximo à região, equatorial, muito próximo aqui às latitudes, né, que o estado do Ceará está. E com isso, né, nós temos certa incidência de energia, temos a liberação, uma quantidade de vapor, né, sendo evaporada realmente, seja do oceano ou seja da superfície. E assim, né, convergência de umidade, nós temos proporcionando chuva, né? Vários anos nós não tivemos chuva realmente no dia 19 de março, e tivemos chuvas, como eu posso dizer, com a qualidade da estação chuvosa interessante. E como o contrário também, chovia, mas quando a gente olha os quatro meses, né, de fevereiro a maio, por exemplo, nós tínhamos chuvas ali abaixo da normal, né, climatológica.
A gente está caminhando para o nosso encerramento, né, da entrevista, que está sendo bem elucidativa para debater essa relação mesmo das pessoas, do dia a dia das pessoas com a água. E aí eu tenho duas perguntinhas em uma para vocês dois aqui. Qual é o desafio que a gente tem pela frente aí para os próximos 20, 30 anos aqui no Ceará com relação à garantia de água? E se vocês entendem essa relação do cearense com a água no futuro como uma relação econômica, tecnológica ou de mudança de cultura?
Então, os desafios são complexos, né? Principalmente diante do nosso cenário urgente de mudanças climáticas. Aí nós temos também a condição do nosso, as características do semiárido em si, né? As condições edafoclimáticas, que a gente tem que trabalhar essas adaptações. Alguns estudos estão revelando que, com as mudanças climáticas e tudo mais, algumas áreas vão aumentar o seu índice de aridez e tudo mais. Aí nós vamos para a questão da tecnologia, né? Eu acho que trabalhar as três de forma totalmente interligada, né? A tecnologia é essencial, fundamental para a gestão, para o monitoramento, para a criação de novas tecnologias de adaptação, para melhorar a questão do armazenamento, da captação de água, entre outras questões relacionadas à questão da convivência com o semiárido, a questão da sensibilização das pessoas, da conscientização sobre o consumo de água, que vai um pouco dessa parte da economia, do uso racional da água, que é essencial, mas também não só para as pessoas em si, mas nós precisamos também trabalhar essa conscientização para os outros setores, né? A agropecuária, o setor industrial, que são um dos grandes responsáveis pelo grande consumo, né? E trabalhar muito essa questão do consumo racional, essa responsabilidade socioambiental desses setores também, do setor produtivo. E nós vamos também para a questão econômica, dá para a gente trabalhar também a questão da mudança de modelos de produção, que são essenciais para um modelo de produção mais sustentável, que tenha o uso mais racional da água, que é fundamental também, né?
Bem, eu... É interessante isso que ela falou, que eu tenho uma... Sempre penso nisso, que a tecnologia, né, em termos de adaptação nossa, né, como você falou, de diferentes tipos de manejo, né, então nos dá não somente dados, né, nós temos máquina, modelos atmosféricos, tarará, satélite e tal, mas tecnologia aplicada realmente a quem está lá na ponta, realmente, quem está lá nos municípios, no seu roçado e tal. Isso é muito importante. É, outra coisa que você falou, a questão da economia, né? A economia, no caso, eu pontuaria também a questão da eficiência, né? É claro que ser sustentável, né, tem um limite, né? Uhum. O outro limite que a gente pode explorar é a eficiência. Eu produzir aquela mesma quantidade de alimento, enfim, grãos e tal, 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 com uma quantidade menor de água. Sim. Porque o cearense, né, nós sabemos que a água é um bem precioso, né? Não é à toa que os reservatórios, os açudes, né, como a gente chama aqui, ele não verte, né? O termo técnico é verter, ele sangra, né? O termo que nós usamos no dia a dia é sangrar, então aquele açude está sangrando, então é água realmente, né, sendo derramada ali daquele reservatório e correndo pelos rios. Então é algo que está realmente no nosso íntimo. Então, a mudança realmente aí de paradigma não é deixar de ver a água como o nosso bem preciosíssimo, mas saber que ela é, de fato, algo que tem que ser gerenciado como as outras coisas da nossa vida. Por exemplo, o dinheiro do mês ali, que é com, se sair mais do que entrou, não devemos ter problema com qualquer sistema, né? Que está saindo mais do que está entrando. Então, eu diria que o fortalecimento das instituições, né, é muito importante, porque são elas realmente que vão sustentar aquela governança a nível de utilizar as informações de uma maneira consciente, né, com base em dados, com base em informações e não em achismo, e trazer a participação social, né, os comitês de bacia mais fortalecidos, para discussão em termos de liberação de água, querendo fazer uma determinada modificação no curso do rio, sabe? Muitas coisas que podem acontecer ao longo do caminho, que é necessário agir e realmente levar para um debate, porque vai chegar um nível que nós não temos mais para onde tirar água. Então nós temos que ir para a dessalinização, porque nós não temos mais onde estocar, né? Dificilmente algum ou outra na região de Crateús, na região ali também da Ibiapaba, de ter possibilidade de novos reservatórios. Mas chega um ponto que nós não temos mais, a nossa população vai aumentar, certo ponto. Então, nós precisamos ser mais eficientes.
Rayana, Francisco, muito obrigado pela participação aqui no Dia a Dia com o Ceará. Foi muito esclarecedora a conversa. Que bom. E que a Associação Caatinga está fazendo 28 anos, né? Agora em 2026. Faça mais 28 anos e siga aí fazendo esse trabalho bonito, e que a FUNSEMI siga aí também atuando nesse processo todo de previsibilidade das chuvas e nesse trabalho todo, nessa parceria de gestão dos recursos hídricos aqui do Estado. Obrigado.
Eu agradeço pelo convite, foi uma honra poder participar desse momento e fazer esse debate tão incrível, né, sobre a gestão dos recursos hídricos no Ceará.
Eu agradeço também, foi um prazer estar aqui com a Rayana, né, Associação Caatinga, que eu já tinha ouvido falar, né, do grande trabalho lá na Serra das Almas. E também o espaço da gente falar um pouco, né, do que a FUNSEMI faz, como interage dentro do sistema de recursos hídricos, que não é algo muito maior, né, que tem a interação realmente com a população, junto aos comitês, a secretaria, né, a COGÉ, a SOHIDRO também. E o trabalho do dia a dia diante, claro, meteorologia, recursos ricos e meio ambiente, que a FUNSEMI faz.
Pois bora aqui ouvir a canção Baião do Mundo, da autoria de Tribalistas, trio que mistura a carioca Marisa Monte, o paulistano Arnaldo Antunes e o soteropolitano Carlinhos Brau. Na canção, o trio nos entrega consciência ambiental e cultural. Faz abordagem sobre a crise hídrica de São Paulo, coisa que a gente nota especialmente quando a turma cita o Cantareira, referência ao principal sistema de abastecimento de água da cidade. Mas, de modo geral, a canção nos convoca a olhar cuidadosamente para o valor fundamental que cada gota tem, mostrando como a água, mesmo em pequenas quantidades, é essencial para a vida da gente.
A chuva trouxe água para encher o pote. Dentro da água tem um espelho cheio d'água. Água pra mim, um pingo d'água.
Aziz, eu dei uma ideia pra Carol, a Carol não gostou, não. Que esse programa a gente tinha que fazer dentro da piscina do Náutico.
Tu acha, Tarcísio?
É, é bom.
Eu lancei a ideia de fazer no mar e ele não quis. Ele quis na piscina do Náutico.
Porque não tem muita onda.
Porque não tem muita... Tirou onda, né? E o nosso quadro?
Já é isso, mano.
Que é o bonitão das tapioca.
Uhum.
Chegar aqui junto, claro, para fazer bonito e dizer que, em se tratando de água, cada pingo é ouro.
Não é não, Carol? Oríssimo. Sem água, minha amiga, deixa eu te dizer uma coisa. Não tem café passado. A gente tá aqui tomando café na estante aqui. Banho de cuia.
É, tem
também
nada.
Não tem.
Banho de bica.
Aí é que não tem mesmo. Você vai ficar com calor mesmo. Porque aqui no Ceará, a gente entende bem o valor de cada pinguim. Água pra gente é riqueza, viu, Tarcísio?
Tem que respeitar, né?
Tem que respeitar demais. Rapaz, água, por exemplo, chove é uma alegria. Muda.
Muda tudo.
Sabe,
muda os cenários. Muda cenários, perspectivas.
Psiquismo. Muda tudo.
Tudo. Por de tanta informação que a gente já deu até aqui, não é possível que ainda tenha gente boiando nesse assunto.
Boiando a moda.
A moda cearense.
Não, é a moda merda.
Boiando a moda merda.
Tem muita gente.
Mas de todo modo, caso ainda tenha alguém boiando a moda que o Tarcísio acabou de levantar aqui pra gente, a gente chega agora com o suprassumo, que já se apresentou aqui. O divo dos divos.
É o Tom Cruise.
Tu é doido.
Do dicionário de cearense.
É, nossa enciclopédia.
E bonito.
É. O homem
parece
é
um
bonito. Peba. E tá arrumado, né?
Fazer um exame de
sangue. Agora todo programa ele vem arrumado assim.
Todo ele vem do negócio, assim.
Ele vem cheiroso, que é pra aparecer.
E a ONU criou o Dia Mundial da Água pra lembrar nós, né? Que a água não é infinita, não, pessoal. Tu quer ver uma coisa, ó? Quer ver como ela não é infinita?
Eita, acabou. Que golão da...
Isso foi o Tarcísio tomando água, viu?
Isso foi o Tarcísio. Acaba, e acaba rápido.
E tem gente que pensa que é só abrir a torneira que desse um milagre. É nada, rapaz, se fosse assim.
Ô, meu amigo, é bem
olha,
isso, viu?
A água é o milagre da natureza. É. E não fresquemos, não bulamos demais nela.
Ela acaba. Não é infinita, não. Assim.
E uma águazinha bem geladinha, você tanto
assim. Que nem essa do teu golão agora.
Demais. Pois, Tarcísio, vem cá. Tu que é mestre, que sabe das coisas.
Divo. Divo das galáxias. É.
A gente juntou aqui umas expressões pra lhe sabatinar, viu?
Sabatine. Em plena sexta-feira você me sabatinando.
Esse homem tem trabalhado, viu?
Tá indo pra trabalhar.
Tem trabalhado em plena sexta.
Água com mal-estar. Tu já viu isso aí?
água com mal-estar é uma água que tá toldada, é uma água que tá... É poluída.
Poluída.
É uma água com mal-estar.
E a água de chocalho?
Menino que não fala no tempo correto, dê água de chocalho pra ele, que o menino fica paurador.
Você dá água e fica tocando chocalho
junto? Você pega
junto?
Um chocalho, de cabeça,
cabeça pra baixo.
Bota água no chocalho e dá pra ele beber.
Ah, com o chocalho dentro do copo.
Com o chocalho. O chocalho é o copo.
O chocalho é um copo, né? Aí você bota ele de cabeça pra baixo.
Pra você que nunca viu um chocalho na vida, sabe as vaquinhas quando vão andando?
Bota no som aí, mano.
É. Vai uma balançadinha aí de chocalho? É isso que é o chocalho.
Entendeu demais.
Vira ele, bota água, dá pro menino, fica que é uma beleza.
Fala pelos cotovelos.
Eu vim falar com quase 12 anos.
Então, homem, tu me disse isso.
Pois é.
Então deu certo demais. Passou do limite, né?
Limite.
A água do chocalho.
Aí ele gastou a água. Gastou a água da casa todo dia pra mim falar.
Ô, Tarcísio, a água de sereno e a água dormida.
A mesma coisa? É, a do sereno, né? Aquela água que acumula, né?
Aquela
do serenozinho, você tira ali.
Noitinha.
E a água dormida. A água dormida, ela é.
É água de um dia pro outro.
É, água dormida do dia pro outro.
Agora
inclusive terapeuta.
Inclusive sagrada, né, Tarcísio?
Ó. Agora eu soube, viu, Carol?
Sim.
Me disseram um dia desse aí que tem uma variação fuleiragem de um provérbio aí, viu? E é fuleiragem mesmo.
Anda.
Qual é? Conhece aquela? Água mole em pedra dura?
Tanto bate até que fura.
Mas tem outra versão.
Tem uma variação disso?
Tem. Água mole em pedra dura, tendo balde, eu carrego.
Olha, né? Ceareis inventam as histórias.
Isso é igual aquele outro provérbio, né? Que aqui é a conscientização, não beba e dirija, né?
É.
Aí como é que é?
Se não for beber.
Se for dirigir, não beba.
Se for beber,
me chame.
Isso, pronto.
É uma variação boa essa daí. Água pia, tá
salgada.
Ah, porque tá a pia, né?
Porque tá a pia.
Tá salgado, né?
Entendi. E quando o lugar tá
não é porque
aguado,
teve
né?
Na pia, né?
É.
A pia é lá onde
é o pia
lava
de
salgado, mão, né?
Entendi. Ô, Beto, e quando o lugar tá aguado?
Aí, rapaz, tá muito aguado. Tá sem graça,
tá
né?
Tá sem graça.
É um suco aguado.
É, suco aguado.
Vira o refresco.
Aguado demais.
Porque é um
tipo aquele que suco?
Entendi.
Pronto. Aquele... Pozinho desse tamanho num litro d'água, fica só a cor.
É aquela história.
Aguado sem graça.
Caldo demais é sinal de pouca carne. É mais ou menos isso aí, sabe? Fica aguado, né?
É isso mesmo.
Fraco, bicho, não tem nem...
Frapezinho.
Uma outra expressão que lembra essa coisa da água é agoa. Agoa, vai, agoa.
É, rapaz, fulano, agoa essa planta aí.
Agoa, vai.
É, agoa, né?
Agoa.
O verbo é aguar, né? Então, eu ago, né?
É regar a planta.
Agoa a planta aí, agoa.
Tá tudo seco. Rapaz, mas tem uma água ali, viu? Que passarinho não bebe, viu?
Oh, meu Deus, homem. Sexta-feira, fim de tarde, homem.
Apude.
Arries.
A água que não mata a sede.
Maria.
E um banho de cuia, na cuia virgem?
A cuia
virgem. É uma cuia que nunca foi usada.
Nunca foi usada.
Entendi. E tem também...
É terapêutico, né?
Molhar a palavra.
Tomar uma.
Tomar uma.
Com aquela.
Agora eu vou dizer isso toda vida que eu for tomar uma.
Vou molhar a palavra.
Vou molhar a palavra aqui. Não.
E água na junta?
Água na junta.
É nas articulações.
Eu já tive água na junta.
Foi, Pedro?
Foi.
Dor? Muita dor?
O joelho nem dobrava direito.
Faz infiltração, né?
É, geralmente, a pancada do
geralmente
futebol.
Jogador que tem. Tu foi jogador, homem?
Ruim pra caramba.
Mas olha, uma coisa que é tipicamente nossa. Pai, né, cara? Bora agarrar água e botar nos potes, né? Isso é muito do sertão.
É. Ave Maria. Agarrar água. Agora...
É no sentido de ir buscar
de
água
buscar.
E encher os potes, né?
Agora uma coisa que
agarrei
lembra.
No sono, lembra?
Agarrou o quê?
É. Imagina agarrar, dá uma... Né? Agarrei no sono.
É a gente
tomei,
faz.
Comi, agarrei no sono.
Eita, Cis, e um negócio que também lembra esse friinho que tá dando aqui de vez em quando nesse período chuvoso da gente, é quando a gente... A água que mata a fome é aquele caldinho, né? Um caldinho feito de cor nenhuma, às vezes. É bom demais ter esses friinhos.
Caldo de caridade.
Caldo de caridade, é verdade. Toda vez que eu saio desse programa aqui, eu tenho certeza que o Alder Gomes tava certo quando legendou os filmes dele tudinho.
Não, se ele não fizer isso, o caba não entende, não.
É, o caba lá do São Paulo não entende, não.
Não tem como entender a gente.
Não tem nada.
E aí, meu povo, entenda, pela caridade divina, cada riso nosso aqui, nesse momento desse quadro, foi coisa séria. Para que a importância desse tema ficasse impregnada em cada um que está escutando a gente, né, Beto?
Porque o Ceará já passou, menino Tarcísio, cada seca, não foi, não?
Foi. Só Deus na
meu
causa.
Amigo, eu já tenho quase 70 anos, já passei tanto período de seca, que era tristeza. Hoje em dia já não está tanto assim, né?
Dá para ficar gastando água?
Dá, não.
É.
Não dá para...
Mesmo tendo melhorado.
Até, meu amigo, olha, até na hora de lavar a mão, o cara tem que ter a categoria. Na hora de lavar um prato, lavar um carro, poxa, é aquelas perdas. Essa água que a gente desperdiça agora vai faltar um dia, né?
Total.
Rapaz, tem gente, viu, Tarcísio, que vai lavar, varrer a calçada com a mangueira.
Rapaz, é demais,
eu tô cinco,
né?
Cinco dias sem tomar um banho, só exatamente para evitar.
Para evitar.
É bom só um talcozinho no sovaco.
Aí pronto.
Na virilha. Por isso que tu tá chegando mais arrumado, né? Mas se a gente chegar perto de ti, é um cheirinho que sobe.
É melhor.
Mas eu tô usando sabonete Lifebuoy.
Lifebuoy, é?
Não é Lifebuoy, não. É Lifebuoy.
Tá certo.
Gessi também é muito bom.
Febo. Febozinho.
Ixi, o Febo é bom.
Febo é cheiroso.
E agora tem um que é melhor ainda. Alma de Flores.
Alma de Flores. Meu povo, se orienta pra gente não ficar... Mais seco que conversa de elevador, né, não?
Ou tchalui. Então, língua de papagaio. Bem sequinha.
Bem sequinha. Bora ficar assim, não, né?
Bora não.
Bora de água?
Tchau.
Muita, que é o que é bom pra gente.
Cuida!
Conversa boa de hoje, né? Que bom ter tido você aqui, viu, com a gente. E, ó, nosso próximo episódio será sobre políticas públicas para mulheres. Quer construir o episódio com a gente? Manda tua pergunta pelo aquele zap de sempre, o 859-8956-1393. Por lá, diz também teu nome e onde tu mora. A gente está aqui te esperando. E para ficar por dentro dos serviços e das ações gerais do governo do estado para você, cola no site ceará.gov.br e no Instagram, @governodoceará. Um cheiro. Tchau, tchau.
E vamos finalizando em grande estilo com o Baiana System, grupo nordestino de Salvador que entrega um afro-rock valendo. Na música Água, essa turma utiliza uma série de símbolos da ancestralidade, da renovação e da união para tratar sobre esse elemento vital. Por exemplo, no verso H2O é ouro em pó, é salvação, Baiana System destaca a água como um recurso precioso e indispensável. Abraço no coração, pessoal. Tchau, tchau.
O que é que é? Aluvião que cai de pé, corre no chão. H2O é ouro em pó, no ponto futuro o doce e o sal vão se misturar. Se misturar. O que é aluvião que cai?
Você ouviu?
Dia a Dia com o Ceará.